Agora 8 horas e 23 minutos, com a temperatura em 21 graus, vamos adiante com o nosso conectado ligado na informação. O pessoal aí da Magazine Luiza, da Magalu, na Avenida Afonso Pena, quase em frente à Paróquia São Paulo, tem uma oportunidade de emprego. Pessoa de sexo masculino interessado em trabalhar na Magazine Luiza deverá comparecer para a entrevista lá com o gerente Christian. Então, se você está à procura de uma oportunidade de emprego, dá uma passadinha aí na Magazine Luiza, que tem essa vaga para uma pessoa do sexo masculino. Tá bom, gente? Dado o recado, continuamos com a sequência de entrevistas que o Departamento de Jornalismo tem agendado e programado para este início de ano com os secretários que estão fazendo parte do governo de Gustavo Bonotto e do Éder, né, neste ano de 2021. Um dos primeiros nomes a ser anunciado que permaneceria na secretaria foi o de Rodrigo Toqueto, na Secretaria Municipal da Fazenda. E é exatamente com quem nós vamos conversar nesta manhã. Como é que vai, Rodrigo? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique.
Pois é, na verdade, você foi um dos primeiros nomes realmente que o prefeito disse, não, vai continuar com nós aí.
Isso
é importante, né?
Muito importante, Paulo, bem satisfatório, né? Esse aí também é um reconhecimento, acredito eu, pelo trabalho que veio sendo executado nesses últimos anos, né? Através das inúmeras dificuldades que passamos, tanto como temporais, vendaval, principalmente a crise enfrentada agora em 2020, onde saímos, né? Digamos assim, com um êxito muito bom, né? Trabalhamos de uma forma muito correta e acho que isso é o reconhecimento do trabalho que foi efetuado nesses 4 anos.
Cada secretaria, Rodrigo, tem a sua importância, sua responsabilidade. Agora, convenhamos, a Secretaria da Fazenda lida com uma parte bem significativa de uma administração, né?
Veja a Secretaria da Fazenda, né, Paulo? Não tem como a gente fazer um comparativo tão direto, né? Ele tem um atendimento ao público também, como outras secretarias, porém ele trabalha diretamente com toda a parte financeira, né? Então qualquer tomada de decisão que é feita dentro da Secretaria da Fazenda influencia diretamente toda a população lagoense.
Chegou o ponto de, daqui a pouco, ser carimbado aí como um secretário que estava fazendo com que o município passasse por uma dificuldade. Quem sabe até, oh, vão quebrar o município. Como é que você administrou essa parte aí, Rodrigo?
Paulo, essa parte até foi interessante. Administrei de forma bem tranquila quanto a isso, né? Quando nós assumimos ali em 2017... logo nos primeiros meses, meu Deus, a prefeitura já não tem dinheiro, a prefeitura vai quebrar. Foi um auê muito grande, sabe? Na questão de um mês, dois, e aí também eu já pensei assim, bom, a gente já consegue ver com quais as pessoas que teremos que enfrentar, né? Diante disso, sempre trabalhei de forma tranquila, vim diversas vezes na rádio, principalmente desmentir situações que foram expostas a público, que o município ia fechar com saldo negativo, que o município não ia ter condições de pagar fornecedores, a folha de pagamento. Tudo isso comprovado, nós pagamos os funcionários sempre em dia, não tivemos atraso de fornecedores e sempre fechamos todos os anos positivos, independente da situação de como ocorreu. E eu continuo trabalhando assim, Paulo, dessa forma tranquila. Acredito que a resposta de tudo que foi falado, da forma como foi falado, foi dado nas urnas, né? A resposta das mentiras inventadas, das formas como foram faladas, a resposta veio na eleição, né?
Mas vamos lá, Rodrigo. Essa administração gastou bastante dinheiro?
O que nós temos que ver, Paulo? Um comparativo bem simples, tá? Para a gente poder entender. Vamos pegar de 2016 a 2020, nós tivemos um crescimento de receita de aproximadamente 37%, 38%, né? Uma receita que partiu de 64 milhões para 94 milhões, vamos arredondar os números, tá? Certo. Onde na administração anterior existia um investimento na faixa de 10%, uma média de 10% dos valores nos últimos quatro anos deles foram investidos. Nós transformamos esses recursos em investimentos, tá? A nossa média de investimento girou em torno de 14,5%.
Aumentou?
Aumentou os investimentos. Onde, vamos pensar, 2016 foi investido próximo de 6 milhões, nós chegamos em 2020 investindo quase 14. Então foi um aumento muito grande. Aonde que nós temos que ver na questão? Eles faziam um superávit muito grande. para sair em folha de jornal dizendo eu tenho muito caixa. Não, nós trabalhamos sempre com caixa de segurança e transformamos esses recursos em investimentos. Temos que destacar outra coisa também que acabou reduzindo nesses últimos anos, a despesa de pessoal comparado com a receita. Onde também escutei uma entrevista aqui na rádio da oposição, onde dizia que o gasto de pessoal foi absurdo, que é onde quebrou o Estado. Destaco que em 2016, enquanto era 38% da receita era gasto com pessoal, em 2020 foi 35,5%, ocorrendo assim uma redução no percentual, não em valores, porque os valores eles aumentam todo ano, mas nós temos que fazer um comparativo com a receita. Dessa forma, o que eu vejo, Paulo? Não é gastou mais, nós investimos mais e utilizamos melhor o recurso público. Essa é a diferença.
Vamos continuar nesta linha, então, do que foi dito, principalmente na campanha, ao longo desses anos. Que a administração, nos primeiros 4 anos, conseguiu administrar porque se tinha deixado da administração anterior um montante significativo. E o questionamento... Agora eu quero ver como é que vai ser administrar sem aquele dinheiro que foi deixado antes. Repasso esse questionamento para ti, Rodrigo.
Paulo, a administração vai seguindo a mesma linha. Tá? Nós continuamos trabalhando com o nosso caixa mínimo ali, que nós entendemos ser o necessário para utilização no caso de uma eventualidade, como 2019, onde nós tínhamos a reserva de caixa que nós entendemos ser segura ali na faixa de 2 milhões de recurso livre, né? Que nós acabamos utilizando mais ou menos em torno de 1 milhão no, ali na, só nas despesas com o temporal, entre custos diretos e indiretos. Nos sobrou, mesmo assim, nós viramos o ano com 1 milhão de superávit de livre. Recuperamos esse superávit em 2020. Nós entramos 2021 com recurso em caixa. Também estamos aguardando agora para ver o desenrolar dessa crise em 2021, a qual a gente não tem agora ainda certeza do que vai ocorrer no próximo período. Então ainda é um momento de cautela, mas continuaremos trabalhando na mesma linha.
O que, que se ouviu também, Rodrigo, e por isso a gente questiona quem tem os números, quem tem o acesso, que é você na Secretaria Municipal da Fazenda. Muito se ouviu, inclusive na campanha, que era choradeira da administração, porque veio a questão das tragédias aí com o vendaval, com o temporal durante essa administração, veio a pandemia, mas veio muito dinheiro para esse tipo de situação. Veio valores significativos, Rodrigo?
Com certeza, veio valores, mas temos que destacar o seguinte, vamos fazer um comparativo. Mesmo vindo todos esses recursos federais que vieram para auxiliar no momento de crise financeira, nós temos que destacar que minha receita orçada ainda ficou 1.700.000 abaixo do esperado esse ano, e mesmo assim eu tenho dinheiro em caixa. Então isso se trata de programação e trabalho orçamentário e financeiro. A gente falar é fácil, né, Paulo? Foi falado muita coisa, mas hoje tenho a consciência tranquila, o prefeito sabe disso. A gente sempre trabalha com uma segurança e a gente toma a medida que for necessária.
Dá para considerar que está em que situação financeira o município hoje? Estamos iniciando 2021. Essa transição de um ano para o outro é tranquila ou ela chega a ser, quem sabe, até preocupante, Rodrigo?
Não, foi uma transição bem tranquila. Paulo, esse último ano aí de 2020 foi um ano de muita cautela. Isso é o principal, tá? Nós adotamos diversas medidas de contenção de despesas, tivemos um controle financeiro e orçamentário extremamente rígido pela Secretaria da Fazenda, onde isso aí nos proporcionou sim um aumento de recursos para a virada desse ano, o qual agora em 2021 ainda temos que ter muita cautela, porque não sabemos o desenrolado que pode realmente acontecer. Como eu disse, nós seguimos trabalhando na mesma linha e da mesma forma. Porém, sempre com muita cautela e muita dedicação.
Projeções é difícil fazer para 2021, Rodrigo?
Paulo, a projeção orçamentária, vamos dizer o seguinte, o orçamento, uma queda de, em torno de 6%, tá? Foi a projeção para esse ano. Também uma projeção cautelosa, né? Nós trabalhamos com dinheiro público, então nós temos que ter essa cautela. Vamos trabalhar com essa redução no orçamento, um pouco mais enxuto, um pouco mais apertado, mas que nós possamos ter a tranquilidade de manter os serviços e os investimentos públicos.
A gente foi anotando alguns questionamentos que a população fez, e nada melhor do que fazer para quem tem a resposta. E um deles, secretário Rodrigo, é o seguinte: campanha Nota Legal, por que não foi realizada em 2020 e se será agora em 2021?
A campanha Nota Legal é uma campanha que veio crescendo nos últimos anos. Entendi ali que nos últimos períodos ela acabou até dando uma estagnada. O número de pessoas que trocavam as notas se mantinha o mesmo e nós não conseguíamos crescer. Em 2020 nós resolvemos segurar, até porque nós tínhamos um dispêndio de valores altos para a campanha, né? Onde sim, ela retornava na forma de emissão de nota fiscal.
Sim.
Porém, entendemos que o momento ali era de cautela para nós não efetuar a campanha. Até pelo momento da pandemia, no momento dos sorteios ali tinha muita aglomeração de pessoas. Entendemos por segurança e cautela não fazer. Para este ano, a ideia é nós ampliarmos essa campanha. Tentaremos fazer algumas parcerias com algumas entidades, onde tentaremos vincular a Nota Legal, principalmente a outras campanhas existentes em Lagoa. A ideia é que nós possamos aumentar o prêmio e que possamos também ampliar de uma forma diferente. Está sendo estruturada ela ainda. A campanha deve surgir com o nome Valoriza Lagoa.
Interessante. Deve surgir esse lançamento logo.
Acredito que sim, Paulo. Né? Estamos trabalhando em diversas frentes nesse primeiro momento. Né? Ainda estamos fechando algumas coisas do ano de 2020, mas já estamos trabalhando em diversas frentes e essa é uma delas.
Em função de vários aspectos, mas principalmente da pandemia, secretário Rodrigo, cobranças de impostos em 2021 terão modificação como teve no calendário do ano passado ou não?
Não, esse ano nós voltamos para as datas normais, porém com uma diferença. Já finalizamos a lei do Refis ali na prefeitura e estamos encaminhando para a Câmara de Vereadores, tá? Já está em análise jurídica, acredito que essa semana deve entrar já na Câmara de Vereadores. A ideia do Refis é que as pessoas possam quitar suas dívidas, né? Quitando à vista com isenção total de juro e multa, onde muitas vezes a juro e a multa até é mais da metade da dívida, então a pessoa pode chegar na prefeitura e quitar tudo isso. A ideia é que inicie a partir do dia 22 de fevereiro, se não me falha a memória, até o final de julho.
Isso envolve também a questão dos carnês do IPTU, taxa do lixo.
Os carnês do IPTU do ano de 2021, eles deverão ser lançados também no dia 22, mas com o primeiro pagamento da primeira parcela a partir do dia 11 de maio, né? Mas eles já serão lançados antecipadamente para quem quiser já poder ir retirando, já facilitando a vida.
Com aquela margem de desconto também, Rodrigo?
Com a mesma margem de desconto, com os 20% no pagamento à vista até dia 11 de maio.
Tem um questionamento aqui em relação à questão de quem não pagou o IPTU 2020 e agora vai pagar 2021. Se pagar os dois juntos, vai haver algum tipo de incentivo? Aqui deve ser desconto.
Aí o que seria o ideal, Paulo? Temos que fazer dois acertos dessa forma. Esse de 2020, a pessoa vai à Secretaria da Fazenda e faz dentro do Refis, sendo aprovado em lei agora pela Câmara, a partir do dia 22 de fevereiro. A pessoa pode ir lá e quitar essa dívida do ano passado sem a correção do juro e da multa, né? Vai pagar somente o valor e a correção normal da defasagem do valor, né? E o de 2021, a pessoa já pode aí solicitar que seja feito o parcelamento. Caso a pessoa tenha débitos com o município, mesmo assim, até dia 11 de maio, ela tem 15% de desconto.
Os quatro primeiros anos, aí muita novidade, adaptação. O que muda como secretário e como estratégia de trabalho, Rodrigo?
Vejo, Paulo, que a responsabilidade nesse momento ela é maior.
Aumenta, né?
A gente, eu principalmente entrei, sou formado em administração, né? Tinha um conhecimento básico de administração pública, né? Porém não tão ampla como tenho hoje, né? A experiência adquirida é muito grande. E nesse momento agora a gente entra, além de entrar num momento de crise, um momento de cautela, mesmo assim com uma responsabilidade muito grande do que fazer de novo, né? Algumas frentes já iniciamos até, Paulo. Além do Refis, nós estamos estudando uma lei de incentivo à indústria e comércio.
Opa!
Essa lei nós já começamos ali no final do ano passado, a gente está estruturando ela com a coordenação da Secretaria da Fazenda, em parceria com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e a Procuradoria do Município. Estamos estruturando uma forma de trazer novas empresas e ampliação das empresas já em Lagoa Vermelha, já existentes em Lagoa Vermelha, com incentivo fiscal, com algum auxílio da Prefeitura. É um estudo, ele vai demandar um pouco mais de tempo, mas eu acredito que logo já também encaminharemos para a Câmara de Vereadores. Além disso, Paulo, estamos trabalhando numa forma nova de digitalização de processos administrativos. Hoje, através do setor de qualidade vinculado ao gabinete, eles já existem um mapeamento de diversos processos e a Secretaria da Fazenda é uma das pioneiras que tem a ideia de se fazer isso, né? Nós já começamos isso em 2019, quando foi alterado o sistema informatizado da Prefeitura. O objetivo agora é que possamos trabalhar desde o recebimento de notas e também até o pagamento, empenho, tudo de forma digital, facilitando assim, agilizando os prazos de pagamento, né? A redução principalmente do consumo de papel. Ainda, a ideia, onde temos, vou citar um exemplo, temos o setor de cadastro imobiliário dentro da Secretaria da Fazenda, onde ainda temos os arquivos de aço, tradicionais arquivos, né? Onde tem diversas pastas. A ideia, já estamos fazendo cotações para nós digitalizarmos todos esses processos para reduzir espaço físico e também que facilite a consulta ao contribuinte. Além disso, mais para frente, acho que na segunda metade do ano, vamos trabalhar em cima de uma revisão do Código Tributário Municipal, né, atualizar ele um pouco mais, que o código ele é de 2002, tentar trazer para uma realidade mais próxima. Além disso, também a questão de digitalização da tesouraria municipal, que a ideia, hoje já temos o PIX, que nós podemos receber pagamentos através do PIX, uma coisa que parece que é um negócio antigo, mas para a prefeitura vai ser nova, é o recebimento através do cartão de crédito e débito, e também a ideia de compra de um autoatendimento, onde as pessoas possam retirar sua guia e o pagamento do seu IPTU sem atendimento, onde você pode ir lá diretamente, num tipo como se fosse um caixa eletrônico, fazer a sua retirada da sua guia e seu pagamento.
Ideias, está dentro do planejamento e que devem ser colocadas em prática aí.
Com certeza, Paulo. Estamos trabalhando para que seja tudo colocado em prática, né?
Vai mudar alguma coisa em termos de... A questão, a gente percebe bastante algumas cobranças na questão dos terrenos baldios, na questão da execução de obras, aumento de residências. Isso tem alguma novidade?
Paulo, eu recebi uma mensagem agora de manhã, eu não li ela ainda. Só li quando aparece no WhatsApp ali, não abri ela ainda, sobre a nova lei federal sobre a questão de habites e construções.
Habites e construções.
Não tenho conhecimento para te falar ainda, tá? Então, essa parte eu não tenho como te dizer se vai mudar alguma coisa que eu ainda não sei.
Bom, mas é um assunto que daqui a pouco pode entrar em pauta aí, de uma hora para outra, né?
Com certeza.
A gente já ouviu alguns movimentos aí nesse sentido. Mas penso que esse incentivo para empresas já existentes e a tentativa de trazer novas empresas para cá é sempre uma demanda solicitada por parte da população.
Com certeza, Paulo. Até a gente busca esse crescimento não somente porque, vamos ser bem sinceros, não é só uma questão arrecadatória para o município, é uma questão social, onde você... empregos, é renda, você aumenta também a capacidade da população e tudo isso acaba girando dentro do município, melhora a qualidade de vida de todos.
Bom, Rodrigo, vamos ter um ano cheio pela frente, até planejamento não é muito simples fazer num ano como esse, seguido de um ano que foi muito complexo, mas o desejo de um bom trabalho e nós vamos estar falando muito, com certeza, sobre as ações da sua secretaria aí, tá bom?
Muito obrigado, Paulo, uma boa semana a todos, estamos sempre à disposição para o que precisar.
Igualmente por aqui, Rodrigo Toqueto, secretário municipal da Fazenda, fizemos questão de salientar que o nome do secretário foi um dos primeiros aí a ser citados pelo prefeito Gustavo Bonotto, pois não?
Posso só dar um gancho aqui, desculpa que eu estava esquecendo.
Imagina.
O censo do ICMS, a questão dos blocos do produtor, tá? Ele inicia já na semana que vem, a partir do dia 18 de janeiro.
Opa.
Então, todo o pessoal que tiver bloco de produtor, levar o resumo à Secretaria da Fazenda, no setor de ICMS, vai do dia 18 de janeiro até o dia 18 de março.
Ó, semana que vem aí já, hein?
Semana que vem já inicia. Mais pra frente podemos dar outras entrevistas a isso, né? Com mais tempo. Mas já para.
Já vai o alerta.
Já serve como alerta aí para o pessoal ficar ligado para poder chegar na Secretaria da Fazenda e fazer o seu censo.
Hoje é dia 13, gente. Dia 18, na semana que vem, segunda-feira aí.
Isso aí, segunda-feira inicia.
Tá bom. Obrigado, secretário Rodrigo Toqueto. Estamos com 8h42. Nós voltamos em instantes.
Betos Automóveis, Avenida Circular 2232, esquina com a Presidente Vargas, antiga Pampa Veículos. Betos Automóveis, fone 3358-2103.
Conectado, oferecimento. Supermercado Fosser, todos os dias com promoções especiais para você.
Confira as promoções do supermercado Fosser. Detergente de louças IP 500ml, R$1,79. Papel higiênico Dueto, folha dupla, 12 rolos, R$12,49. Pizza congelada PP, R$8,99. Coxa e sobrecoxa Seara, R$6,59 o quilo. Arroz do Vale, 5 quilos branco, R$19,89. Supermercado Fosser, na Presidente Vargas.
A Genet Telecom está em todos os pontos da região com fibra ótica de alta velocidade, conectando você com o mundo. Na comunidade do Passo do Paiol, na propriedade de Jair Gonzato, há um ponto que abrange toda aquela região, até 20 quilômetros de distância. Internet é fundamental para trabalhar, estudar, fazer negócios e principalmente diminuir a distância um dos outros. Genet Telecom, fone Whats 3358-5555.
A Naturale, especialista em aveia e alimentos saudáveis, lançou a sua linha Supreme. Granola Supreme Origem, Supreme Zero Açúcar e Muslim Supreme, com ingredientes integrais, naturais, sementes de abóbora, pepitas de girassol, chips de coco queimado, frutas, castanhas deliciosamente enriquecidas, com néctar de coco e açúcar de coco. Na versão Zero Açúcar, o dulçor vem da estévia. Tudo com sabor intenso e marcante da canela. Cada ingrediente foi pensado para proporcionar uma experiência de sabor supremo.
Atenção! Chegou nas farmácias Vitamel Fortificante, um complexo vitamínico rico em vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6, B7. Tem vitaminas C, D e E. Tem guaraná, açaí, ácido fólico, ferro, manganês. Vitamel contém vitaminas importantíssimas que ajudam a fortalecer o seu organismo e prevenir contra as doenças, infecções, gripes e resfriados, combatendo o cansaço físico e mental. Vitamel, você encontra em todas as farmácias.
Agora você encontra Doutor Demaques, uma composição de ervas medicinais 100% natural. Canela de velho, sucupira, algas calcárias, castanha da Índia, cavaquinha, carqueja e arnica. Se você sofre com reumatismo, osteoporose, cansaço físico ou estresse e dores intensas, Doutor Demaques é a solução. Dê adeus às dores, Doutor Demaques é a solução. Uma composição de ervas 100% natural. Doutor Demaques, você encontra com exclusividade na Central Farma.
Rodrigo Carlos de Lagoa, agora com uma estrutura de loja física para melhor atender. Estamos na rua 14 de julho, próximo à Rádio Cacique. Vai vender seu carro? Escuta essa. Rodrigo Carlos de Lagoa, compra o seu veículo à vista. Pagamento no dinheiro e aceita seu veículo mesmo estando com financiamento, dívidas ou multas. Venda seu carro com segurança, não caia em golpes. Ligue 999-37-2432.
Música e informação. Você está na tua rádio. Liquida, liquida, liquida Delta Sul.
Toda loja com precinho lá embaixo. É agora, é só no Liquida Delta Sul.
Refrigerador Defrost Electrolux, só R$ 159,50 mensais no carnê. Parcela e leva. Refrigerador 260 litros, só R$ 159,50 mensais.
Comprou, levou.
Lava roupas Electrolux, 8,5 quilos com 10 programas de lavagem, só 10 vezes de R$ 125,50 sem juros. Corre pra aproveitar.
É só agora, é só no Liquida Delta Sul.
Liquida, liquida, liquida Delta Sul.
O clima já está ficando bom. E para ficar ainda melhor, que tal aquele sorvete ou picolé delicioso? A Star Sorvetes espera por você com uma variedade de sabores incrivelmente gostosos. Sorvetes, picolés, sundae, bombons, gelados, linha kids e muito mais. Venha comprovar a nossa qualidade. Star Sorvetes. Sorvetes a preço de fábrica, ao lado da Comercial de Bebidas Anela. Fone Whats 999353637.
Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
8 horas e 47 minutos, 8h47.
Saúde e bem-estar.
Olha, o Dr. Lênio está chegando com mais um assunto para compartilhar com os ouvintes. Alô, Dr. Lênio, bom dia.
Muito bom dia. Hoje vamos responder a pergunta de um ouvinte a respeito do sangramento nasal. Existem dois tipos de sangramento nasal: a epistaxe, que é o sangramento específico da mucosa nasal, e o sangramento nasal, que é a exteriorização de sangue pelas fossas nasais, mas oriundo de outros locais, como, por exemplo, os seios da face. A epistaxe é uma das emergências mais comuns. Ocorre mais no sexo masculino e na faixa etária entre 12 e 60 anos. Em 90% dos casos, o sangramento é na parte anterior do nariz. Mas após os 40 anos, o sangramento anterior diminui e aumenta o sangramento posterior, devido ao aparecimento da pressão alta e da aterosclerose. A mucosa nasal é ricamente vascularizada e tem como principal origem de suas artérias as artérias carótidas, que são calibrosas e exercem muita pressão, facilitando